Olá, internet! Olá, podcasters! Eu sou a Bruna Cavenato e esse é mais um episódio do Me Fala, um podcast. Então, se você estava aí sentindo falta do nosso podcast, fica tranquilo, ele demora, mas ele não falha nunca, jamais. O episódio de hoje está uma delícia, porque a gente vai falar de uma comida que, se não é, sei lá, está no top 5 dos brasileiros, está no meu top 5, que é parmegiana. E para falar de parmegiana, eu trouxe duas pessoas que estão envolvidos aí com os melhores parmegianos que eu comi nos últimos tempos, que é o parmê da Casa Parma, é o Daniel Martins, chefe da Casa Parma, e o Myron, que é o sócio dele lá na Casa
Olá.
Parma.
Olá. Olá.
E aí, meninos, tudo bem?
Extremamente empolgado por estar aqui.
Ai,
Vai ser
que
bem legal.
bom, eu fico tão feliz. A gente tá aqui, a gente tá com a Pipos, que é o doguinho do Dani, né, Pipos? Dá oi, Pipos. Ela não quis dar oi, mas ela está aqui do lado da gente. E aí, eu quis chamar os meninos aqui, porque o Daniel fez uma pesquisa intensa, né? Esses dois fizeram uma pesquisa para poder descobrir qual que é o melhor parmegiana da cidade. E, tipo, parmegiana é uma comida muito interessante, porque tem uma curiosidade, né? Todo mundo acha que é uma comida italiana, mas será que é?
É, então, exatamente. Tem esse lance de remeter à cozinha italiana, talvez por ter molho de tomate, por ter queijo, manjericão, que de fato são ingredientes que nos remetem à Itália, né? Mas pelo jeito não. Pelo jeito não. Né? Não tem, até onde eu sei, e foi uma pesquisa interessante que a gente fez antes de abrir a casa, né? Não tem uma pessoa que seja a responsável pela invenção do filé parmegiana, mas de fato foi um prato que sofreu transformações, né? Talvez junções de dois pratos na Itália que, com imigrantes ou descendentes de imigrantes aqui em São Paulo, tenha se desenvolvido, que hoje é o filé parmigiano, que não tem nada a ver com o que se encontra na Itália,
Não
né?
tem nada a ver. Meu tio é
Não.
italiano, ele sempre fala isso. Ele falou: meu, não tem nada disso que vocês ficam comendo aqui. Esse bife parmegiano não existe na Itália. Isso não existe. É coisa de vocês aqui no Brasil.
Ainda mais com arroz branco soltinho, batata
Arroz
frita do
branco
lado,
soltinho.
cerveja, né? Não tem nada a ver. Mas a gente
Exatamente.
adora,
A
né?
gente adora. E aí eu fiz uma pesquisa no Google para poder ver o que que as pessoas estavam falando de origem de parmegiana e não sei o quê. E aparecem umas coisas muito malucas. Teve uma que é, tipo, muito maluca, pelo amor de Deus, eu nem acreditei, mas eu encontrei isso em mais de um lugar, que era que o parmegiana surgiu na Rússia.
Ah, eu não duvido. Assim, talvez a técnica de se fritar uma carne pode ser que já tenha, assim, tivesse na Rússia no momento que começou a aparecer aqui. Mas eu acho que tem mais a ver com os descendentes italianos mesmos, ou próprios imigrantes. No sentido que tinha um prato muito famoso que era cotoleta milanese, né? De
É isso
Milão, que é
aí, é.
bisteca de vitelo com ossinho empanado e frita. Servida com limão, para tomar com cerveja, ou vinho branco. Isso
Sim.
já era um prato que existia. E aí na região, a Emília Romana, o pessoal já fazia a melanzana parmigiana, que é
Eu ia
berinjela.
perguntar isso. A
E aí,
berinjela
então,
existe?
a berinjela existe. E a gente é um paulista, gosta muito de carne e gosta muito de filé mignon, né? Acho que
Brasileiro, né?
é
Você acha que é uma coisa do
impressionante.
brasileiro?
Acho que sim, mas filé mignon é uma peça cara, né? Eu não sei se filé mignon tem tanta procura no país todo como tem em São Paulo, não, pra falar a verdade. E aqui a gente ama, acho que filé mignon talvez seja uma das carnes que mais vende. Assim, se tiver, fora de restaurante de bairro, assim, né? Restaurante do dia a dia, quando tem filé mignon, tende a ser a carne que mais sai. E aí talvez tenha sido a junção, né? Do que era uma só berinjela empanada e com queijo, um pouquinho de molho de tomate na Itália, aqui virou o filé mignon, a parmegiana.
É,
Não sei,
eu vi
provável, né?
essa menção aí o mais provável realmente era dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil, aí eles acabaram, tipo, tentando reproduzir receitas da terrinha, e aí mistura um pouco com a cultura que eles vão aprendendo aqui, e aí, no fim das contas, resulta aí no filé à parmegiana. E eles falam exatamente isso, de uma tendência de ter sido uma invenção meio paulistana mesmo.
É a comida assim, ítalo-paulistana, uma comida de características lindas e maravilhosas que tem tudo a ver com a gente, né? Que nem a pizza, por exemplo. Você fala, ah, pizza. Aqui em São Paulo a gente tem tendência a falar pizza em São Paulo é melhor que na Itália, porque a gente gosta, a gente tem esse nosso ego assim maravilhoso que a gente acha que a nossa
Eu
pizza é
sempre
melhor.
ouço isso.
É. E assim, não é que eu concordo que ela é excelente. Ela é só diferente da Itália. A Itália também é muito boa, né? Em algumas regiões
É
ela é
muito
fantástica.
boa.
E é diferente da daqui. A gente aprendeu a gostar mais e achar como melhor, né? E de alguma maneira, assim, os imigrantes italianos, quando vieram para cá, em períodos de escassez, muitas vezes viram aqui no Brasil, depois de um tempo trabalhando, se estabelecendo, a oportunidade de pôr na mesa uma comida um pouco mais farta do que tinha na Itália antes de vir. E aí substituir algumas coisinhas que eram às vezes mais vegetais, eram coisas mais leves, coisas de comida mais de pobre mesmo, muita farinha de milho, enfim, e aqui começou a colocar mais manteiga, mais queijo, mais gordura, mais proteína animal na mesa. Então é uma cozinha que foi modificada, uma cozinha um pouquinho mais calórica, um pouquinho mais pesada também,
É,
sabe?
sim. Porque realmente a comida da Itália, ela é meio camponesa, né? Uma coisa que você tá ali, você pega você tá plantando no seu, na sua casinha, no seu sítio, você troca o que você tem com não sei quem. Não tem tanta carne mesmo, né? Tipo, carne de porco, é muita coisa assim.
É uma cozinha mais rural, né?
Mas rural.
Sem dúvida,
É, é
sem
isso
dúvida.
aí. E aí eu vi essa história aí de que a parmegiana tinha surgido na época da Revolução Socialista na Rússia. E vi uma outra história também que, tipo, pelo amor de Deus. Que era a história de um italiano que brigou com a mulher. Olha que idiota isso. Que é a história de um italiano que brigou com a
Legal que às
mulher.
vezes é verdade, né? Às vezes se duvida, mas pode
É
ser.
tipo o pão, o panetone. É tipo, é o pão de quem? É o Tony que faz aquele pão.
Pode
Ah, é o pane
ser.
do Tony. E virou o panetone. Tipo, será? Não é possível. Mas daí tem essa história desse cara que brigou com a mulher. E aí, pra agradar ela e fazer um jantar especial, ele fez uma carne com queijo e molho de tomate para a mulher que chamava Diana. E aí virou per mi Diana, porque era o prato feito para a Diana, que
Mas
era a mulher da vida
isso
dele.
lá ou aqui?
Uai, eu li na internet, lá na
Mas sempre na
Itália.
Itália.
É, mas
Antes
achei
da
meio.
melanzana parmigiana.
Não sei. Meio estranho, não é
Não
essa história?
sei.
Essa
É,
história é meio
porque
furada,
a
eu achei.
região de Parma já tinha, quando você fala de alguma coisa à moda de Parma, já remete a
Sim,
isso, né?
total.
Mas sei
E
lá.
aí tem essa coisa, a região de Parma, qual é o queijo certo do Parmigiana?
Então, lá eles são loucos por parmigiano, reggiano e grana padano, né? São
Sim.
queijos de regiões
Eu não sei qual é a
próximas.
diferença, só a região?
Regiões próximas, o mesmo, um queijo muito semelhante, né? Tende a ter um valor de mercado mais caro, parmigiano e reggiano, talvez por vir menos, não sei. Mas os dois são geniais. Talvez a pessoa da região do grana padano prefira o de grana e o de parmigiano e reggiano prefira o outro, mas. São queijos, é o parmesão, é a origem do parmesão. O que a gente chama de. Quando a gente compra parmesão aqui, a gente está comendo normalmente queijos tipo parmesão, que são queijos que são feitos com leite de vaca daqui, em processo semelhante ao processo feito lá. Então não pode levar o nome de grana padano, porque não é da região.
Tipo champanhe. Não
Tipo
pode chamar de champanhe,
champanhe,
vai ser
é.
espumante.
Denominação de origem controlada, né? E de qualquer forma, um leite de vaca é cozido e curado, né? Essa é o que é um queijo. É grana. E aí o parmigiano reggiano tem de 6 meses, 1 ano, 2 anos. O negócio vai ficando cada vez mais antigo e vai juntando os
Sim.
cristalzinhos de sal que são toques divinos na sua vida, assim, que são muito
Sim.
feras.
Que é aquele, a primeira cena do primeiro episódio do Chef's Table, quando,
Do Malbottura?
exato, o Massimo Bottura vai lá naquele monte de parmigiano enorme, e aí ele abre e faz o cara experimentando as coisas, e ele vai falando exatamente dos cristalzinhos de sal.
E que não tem muito a ver com o parmegiana aqui de São Paulo, né? Porque a gente gosta de mussarela, a gente gosta de um queijo que estica, a
É
gente
isso, não
gosta
é?
de
O
mais
parmegiana.
queijo.
Então, pois é, como é que o parmegiana, o filé à parmegiana aí, ele não é parmesão que vai em cima, é?
É, foi até uma discussão nossa, assim, que queijo que seria utilizado no nosso parmegiana, né? Porque a gente queria fazer, nós somos uma casa especializada em parmegiana. Então ele falou, bom, então vamos fazer o melhor parmegiana que a gente puder para o nosso cliente. E aí, a gente vai buscar as origens, qual que é o, talvez, o melanzana, parmigiana, e tentar simplesmente trocar por filé mignon, porque a gente gosta, ou vamos atrás do que o nosso cliente realmente está acostumado e espera de um melhor parmigiana na relação afetiva, de memória que eles
Tá.
têm com o parmigiana,
Porque no
né?
fim das contas é isso, né? A gente quer, às vezes o original não é exatamente aquilo que eu busco quando eu peço determinado prato. Tipo, sei lá, às vezes uma pessoa vai comer um estrogonofe original e o estrogonofe da mãe feito com ketchup e creme de leite, a pessoa vai preferir o da mãe, porque tem todo esse relacionamento afetivo e não é a receita original que é o que tá buscando.
Exato. Exato. E muitas outras comidas de imigrantes sofreram modificações semelhantes, né? O pessoal japonês que veio, comida japonesa que é completamente diferente da comida de lá,
Comida
né?
japonesa no Brasil desafia qualquer regra.
Qualquer regra, as goiabada no sushi,
Goiabada no sushi.
morango,
Morango com Nutella e arroz.
catupiry. O
Nossa Senhora.
pessoal. Ah, mas às vezes fica gostoso, sabe? É aquela coisa, é um absurdo colocar goiabada no sushi. Se ficar gostoso, não é mais um absurdo. É claro, você não pode se colocar como autêntico. Mas se ficou bom, eu pelo menos penso assim,
Tá
né?
inovando.
É, no caso do parmigiano, por exemplo, a gente gosta de queijo que estica, aquele queijo que vem puxando, a gente gosta bastante de queijo. Não é assim o melanzane parmigiana com mozzarella de búfala fresca da Itália. É, tem queijo, mas é uma coisa bem mais levinha, mais delicada. A gente gosta de bastante queijo. Paulistano é assim, gosta de bastante queijo. Então a gente formulou o nosso produto com bastante queijo, que eu acho que tem mais a ver com o nosso consumidor do que tentar chegar à origem, né? Fez
Sim.
mais sentido pra gente, eu
E
acho.
tem mesmo, é bastante queijo que vem. Bastante, aquele queijo bem derretidinho, assim, é muito caprichudo.
É muito caprichudo e feito por um senhor que faz os queijos manualmente, uma coisa incrível.
Jura?
É, de verdade.
Conta essa história desse queijo aí, quero
É, o
saber.
senhor é um senhor que a gente não fala o nome, mas o senhor
Tudo
existe,
bem, é.
existe, e ele faz o seu queijo com muito carinho, sabe? Diversas pessoas trabalham o queijo dele, mas é um queijo que é bem diferente do queijo que você compra em supermercado qualquer, que às vezes quando você esquenta ele fica um pouco borrachudo na boca ou gorduroso. Esse, muito pelo contrário, é muito mais aveludado, então mais gostoso.
Ele é mesmo?
É,
E
bem mais
colocar na
gostoso.
batatinha, aquela
Sim.
batatinha chips marota.
Exato.
Aliás, a gente tava brincando um pouco antes, vou fazer aquilo que o Daniel tava fazendo antes, que ficou muito legal. Olha, sente essa crocância. É muito crocante.
É, a ideia é essa.
Colocar esse queijo com molhinho nessa batata, sério, não tem igual. E por que batata chips? Qual que é? Aliás, no parmegiana original, a batata é aquela batata tradicional, tipo McDonald's.
Então, original da onde, né?
É, original da minha cabeça. O original da minha cabeça é feito com aquela batata lá.
Sabe que é até uma loucura a gente pensar, ah, mas da onde que veio a origem das coisas? Vou pensar na Itália, antes da vinda dos espanhóis para a América Central, nem tomate tinha. Então, vai falar, ah, o tomate, molho
Que
de tomate é
louco!
italiano. Ah, de fato se tornou, mas não tinha até certo ponto, entendeu?
Verdade. Nem o
Né?
macarrão era deles, não é? Macarrão não veio da China?
Discutível, provável.
Discutível.
Até hoje, o primeiro bowl de noodles aí encontrado foi na China. Acho que é 4 mil anos atrás.
Aí.
Ou próximo
Já era um
disso.
miojo, um bowl de
Mas
miojo.
discussões
Olha a pipa
sobre
atacando
o parmegiana.
o parmegiana que tá em cima da mesa.
Agora, como a massa chegou na Itália, essa discussão ainda
Outra
tem
discussão,
chão.
né?
É, tem chão.
E aí.
Mas, então.
Nessa busca que eu fiz, eu quero saber mais depois desses, tipo assim, da pesquisa que vocês fizeram, mas por enquanto eu tô falando, tipo, as buscas que eu fiz do parmegiana, eu fui buscando essas referências, né? E eu vi que, tipo, o parmegiana no sul do país, isso, fonte Google, o parmegiana no sul do país, ele era servido com macarrão. E aqui é servido com batata frita e arroz branco.
É.
Eu nunca vi parmegiana com macarrão aqui.
Nunca vi também.
Eu também não.
Assim, o polpettone a gente vê no Jardim
É,
de
o
Nápoles,
polpettone
servido
sim. O
com
polpettone
massa,
sim.
como
Mas daí o
normalmente
polpettone
servido
tem lá,
com.
né, na Itália. Desse
Não,
jeito. O quê?
não tem também.
Choque.
Pois é. O polpettone foi criação do Toninho, do Jardim de Nápoles, que faleceu
Mentira.
ano passado. É. Ele é filho do casal que abriu o Jardim de Nápoles, que eram italianos, e na década de 70 ele inventou o polpettone. Com
Você tá
nome, é, tem
brincando?
assim, se colocar na Itália, receitas de polpettone na Itália, você acha, mas parece mais um bolo de carne do que quase que um hambúrguer recheado de queijo,
É.
empanado e frito à parmegiana. Esse
Mas
prato também não
eles têm as
existe, não.
polpetas lá na Itália.
Polpetta,
A
não
polpetta.
é,
Mas o
exato.
polpettone, que é essa
É.
abundância brasileira, não tem.
E chá de queijo com molho de tomate parmesão servido com macarrão do lado.
E é muito bom. O brasileiro é bom de
Demais.
inventar coisa,
É
né?
isso,
A
exatamente.
gente é chefe. E aí, eu vi essa referência com massa, que beleza, eu nunca tinha visto também. Tipo, se você nunca viu e pesquisou sobre isso, realmente deve ser essas coisas estranhas que o Google traz pra gente. E aí, conta direito, tipo, fala de você e da Casa Parma. Tipo assim, Casa Parma, quem segue lá ou me fala um lugar, já viu que a gente de vez em quando tá pedindo uns parmegianos muito maravilhosos, que tem um bife incrível, super alto, assim, que é um filézão incrível, super macio. E aí o Dani fez toda uma pesquisa para poder desenvolver essa receita muito maravilhosa, e eu queria que você contasse um pouco aí da coisa toda.
Então, esses testes foram em casa. A gente não tinha alugado nenhum imóvel ainda, né, Marão?
Sim.
Não existia a empresa ainda, era um projeto onde a gente tinha um sonho de abrir alguma coisa, né? E aí,
Alguma
bom,
coisa, não
alugando
parmegiana.
alguma coisa, bem isso. É um projeto projeto familiar, né? Somos uma família onde a gente tinha um sonho de abrir alguma coisa para ter talvez uma segunda fonte de renda ou um projeto que nos unisse, talvez, não sei. Mas que de qualquer forma chegamos ao Parmegiana e foi fazendo teste mesmo. Nos encontrou na casa dos meus pais algumas vezes, onde a gente chegava lá e eu tinha feito assim 6, 7 molhos diferentes.
Caraca.
E aí a gente fazia um testezinho cego e aí ia reduzindo e acertando. Aí depois no outro final de semana a gente fazia algo semelhante. Ou com a carne, ou com o queijo, ou com o modo de empanar, ou com o tipo de farinha que a gente usava, a temperatura do óleo.
E vocês dois trabalhavam com comida antes, não?
Não.
Não, não. Eu, na verdade, não tenho nada a ver com comida. Eu tenho uma atividade paralela, eu trabalho em construtora.
Olha só.
Mas sou administrador. Então, eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, um projeto. E aí acabou que isso que o Dani falou, nos uniu. E juntou o sonho de cada um, o meu, junto com a vontade familiar de abrir alguma coisa.
A fome com a vontade de comer.
É, bem isso. E a gente resolveu pelo Parmegiana, por isso que a gente conversou aqui agora. Porque Parmegiana é um prato que todo mundo gosta. E aí foram feitos todos esses testes, né? Em casa, a gente comeu muito. E nós temos algumas referências em São Paulo, principalmente, né? E isso serviu um pouco de inspiração e a gente foi testando, né, Dani? Vamos fazer mais grosso, faz com filé mignon, não faz. Vamos usar para empanar essa farinha ou essa. Ficou bom, não ficou? Gostou, não gostou? E a gente foi desenvolvendo.
Nossa,
até...
a grossura do filé, eu acho um diferencial do Casa Parma.
Sim.
E aí, acho que é uma marca da nossa empresa que a gente busca melhorar sempre. Então, padrão acima de tudo, isso é estabelecido, mas a gente há pequenos ajustes aonde como tornar o molho ainda mais gostoso, a batata ainda mais crocante, o filé ainda mais macio, é feito regularmente esses estudos. Então, desde o início, estava claro para a gente que seríamos especialistas.
Sim.
Vamos fazer um
Sim.
negócio? Então, seremos especialistas.
Sim.
Tem como você nascer totalmente especialista, mas a busca incessante em ser o melhor existe.
Sim.
E é muito claro pra gente, né?
Não, e é legal que hoje a gente já consegue ter parâmetro, porque a Casa Parma tem 8 meses,
uhum.
né? Vai fazer 9. E os clientes que já são clientes fiéis, porque a gente já tem muitos clientes que repetiram mais de 15 vezes.
Sim, eu já comi todos e tipo, não como mais parmegiana em nenhum outro lugar.
E a gente começa a identificar algumas marcas, assim, ou melhor, algo marcante no nos nossos ingredientes. Então, por exemplo, molho de tomate. Quase que unânime, todos os clientes falam que é incrível, porque tem a sua característica, ele não é nem um pouco ácido, e é isso que a gente busca. Então, o filé alto é uma característica, o tomate, o molho de tomate é uma característica. Então,
queijo,
assim...
Queijo é também, hein?
Então, essa é a ideia, a gente criar uma identidade que o cara que compra, ele fala, eu vou comprar da Casa Parma porque lá tem um molho especial.
Entendi.
Ou porque tem a carne alta. Entendeu?
Entendi. Pô, e onde que vocês... Me fala agora... Casa Parma está fechada hoje. Não vai abrir, tá. Onde que vocês comeriam Parma? De todos esses lugares que vocês provaram, quais foram os lugares assim que surpreenderam? Tipo, pô, hoje não dá pra pedir Casa Parma em casa. Onde será que a gente vai comer um parmegiana legal?
O Bar do Alemão entrega muito bem.
O Bar do Alemão?
Eu acho que o parmegiana deles, inclusive a gente se inspirou muito. Os caras são feras no que fazem, né? Eles já fazem isso há muito tempo. São muito feras nisso e a gente aprendeu muito com o parmegiana deles, né?
Sim.
A gente não tem intenção de fazer o mesmo, é bem diferente, né?
Sim.
E assim, ao nosso ver, a gente gostou de destacar outras coisas, né? Para que não fosse o mesmo produto, mas é um bom, um excelente parmegiana, sem dúvida.
Eu nunca comi o do Bar do Alemão, eu já comi o do Juca Alemão, achei ok. Outro lugar.
Eu acho que, perdão, o Juca Alemão nos coloca como especialista em parmegiana.
Não, não é.
Agora
o Bar do
Alemão
sim,
sim,
é verdade.
Apesar de ser, o Juca Alemão é um excelente restaurante, mas serve outras coisas muito bacanas,
sim,
né? Além
sim.
de um bom parmegiana. Mas o Bar do Alemão também é um especialista. E aí sim eles colocam,
sim.
Fazemos isso muito bem, de fato faz.
Vocês provaram do Degas?
Sim.
É isso que eu ia falar, o Degas é outro tradicionalíssimo em São Paulo.
Super,
né?
Tradicional.
Super
tem
tradicional.
Tem um na esquina da minha casa, mas eu posso falar? O de vocês, sapateis, mano. Juro.
Bom.
Eu acho. Eu não achei tão incrível.
Eu acho que a proposta do Degas, ela só é o que é e dura tanto tempo quanto está durando, né? É porque é muito familiar, né? As pessoas que vão no
É super,
Degas
é bem tradicional,
vão aquela, sabe? Reuniu domingo 15 pessoas da família, vamos no Degas, vamos
Sim,
comer. Aquele
é.
bife enorme com,
Enorme.
né?
Tem uma coisa muito legal que tem essa coisa do assado no forno a lenha, né? O
Sim,
gratinado no forno a
também.
lenha é
Sim.
legal aqui
No
no
Degas
também.
antigo, tem garçons lá há muito tempo que servem muito bem, são super
É.
simpáticos, então faz parte da
É, esse clima
experiência
é
de
muito
início a
legal.
família ao Degas.
Esse clima é
É
muito
um
legal.
programa muito legal, né?
É,
Sem
eu gosto
dúvida.
bastante desse clima também de restaurante tradicional de São Paulo,
Sim.
que tem aquelas pessoas que estão lá há muito tempo. Tipo, eu nunca tinha ido, por exemplo, no Ponto Chique, eu fui um tempo atrás, e é bem esse clima, né? De restaurante bem antigo, tá, nada a
Sim.
ver com parmegiana, mas tem a ver com esse
Não,
clima
sem
de restaurante
dúvida.
tradicional.
Aquele serviço bem clássico do garçom pegar da bechela, cortar com a colher e o garfo e servir as pessoas, né? Ele serve o arroz. Todo mundo aguarda enquanto ele faz o serviço na mesa. É gostoso isso, né?
É,
E
é
não
um
se vê mais em
ritualzinho.
restaurantes mais modernos, né?
Sim.
É
É
legal,
muito
acho
legal.
gostoso. É.
Não, e o mais legal de tudo é que, assim, independente do que cada um oferece, o Degas é diferente do Bar do Alemão, que tem
Totalmente.
uma qualidade, na nossa opinião, excelente, o Bar do
A do
Alemão.
Bar do Alemão,
É.
se a casa Parma estiver fechada,
Sim.
é a lá que eu tenho que ir.
É. Então, na verdade, a gente buscou um pouquinho de cada, essa que é a verdade. Embora a gente queira a nossa característica e é a nossa especialidade parmegiana, e a gente quer vender o melhor prato com as nossas características, mas a verdade é que o que nos inspirou, você perguntando isso, de tudo um pouco, sabe? Ah, vamos no Degas? Ah, legal. Por quê? Ah, vamos com a família, você
Exato.
entendeu?
Sim.
Bar do Alemão, por quê? Porque o cara realmente é bom naquilo que faz. Entre outros, que a gente também, sabe,
Lembra
pesquisou
que a
muito.
gente foi para Mogi das Cruzes
É verdade, com ovo, com ovo.
comer o parmegiano que chama Bife Esquisito.
É.
Também é um restaurante familiar e aí eles vendem um parmegiano muito famoso lá, conhecido como Bife Esquisito. Que
Por
é
que que é um
parmegiano,
bife
é porque
esquisito?
ele, eu não sei direito, é um grande segredo, por que que eles fazem aquela carne, mas é um bife enorme assim, dá bem grandão, né?
Sim.
Vem uma baixela gigantesca, bem grande mesmo, ele é mais fininho, crocante. É gostoso, assim, vale, está lá em Mogi, com certeza absoluta, vale a pena experimentar. Mas, assim, fez parte da pesquisa pegar o carro, domingo cedo,
E
vamos
até
para Mogi
lá.
experimentar o famoso bife
Sim.
esquisito, exato.
Caramba, gente, mas ele vem com ovo?
É. É, vinha, né? Vinha.
Vinha,
Vinha.
vinha um ovo.
Vinha um ovo, é
Imagina um
inovador
bife a
o ovo.
cavalo, mas um parmegiana a cavalo. Mais ou menos
Sim.
esse.
Caramba, gente, um
É. É
parmegiana a
gostoso.
cavalo é uma inovação.
Sim, tá
Você
vendo?
furar a geminha assim, a geminha escorrer por cima do.
Tá vendo?
Tem a sua sensualidade. Tem a sua
Exato.
sensualidade. E desses moderninhos, assim, eu vi que tem uns lugares que eu não comi ainda. Tipo, por exemplo, o Muquifo tá fazendo um parmegiana, que é uma proposta totalmente diferente do que eu, pessoalmente, estou acostumada de parmegiana, que é aquele parmegiana, o bife que aparentemente ele é mais sequinho, mais crocante, e aí ele tem aqui um molhinho em cima e uma borratinha em cima. Vocês chegaram a provar algum assim desse modelinho mais moderninho?
Olha, super legal. Não, o Italy faz um parmegiana, pelo menos fazia alguns meses atrás, parmegiana semelhante. Onde era uma carne também bacana e, claro, um restaurante à la carte, frita na hora, vem mais crocante, chega mais crocante na mesa do cliente, né? É bem diferente do nosso. O nosso, a gente tem a proposta de mais molho, mais queijo, que a gente tentou identificar o que as pessoas gostavam mais e juntou tudo num
É, que eu acho
projeto
que essa é a
só.
felicidade, é você
É.
pegar todo aquele arroz, tipo, você comeu o bifinho, e aí você pega aquele arroz, mistura com o molho,
Isso.
você faz aqui aquela misturada de arroz, queijo, molho e batata, e aí é
Sabe
felicidade.
quando você liga o Netflix? Entende? Sabe esse momento que você quer? Ah, agora eu vou.
Esse meu
Esse
momento,
meu
eu
momento,
mereço.
eu vou. Exatamente. É nessa hora que você
Você
vai
faz muito
pedir.
isso, Daniel, você tá com cara de quem fez isso.
Eu falo, eu tenho um cara que tô precisando fazer isso.
Pegar aqui um bolzinho,
É,
cheio de amor e
exatamente.
carinho da Casa Parma, bem
É,
quentinho, aquele Netflix
e na
amado.
sua casa, porque essa foi a nossa proposta desde o
Sim,
início,
sim.
né?
Verdade,
A gente não tira o
verdade.
cliente, a ideia é, pô, hoje em dia o trânsito é tão ruim, a gente sai tão tarde do trabalho cansado. E nós mesmos não temos mais tanta intenção de chegar em casa 9h30, 10 horas, tomar banho para pegar carro, para ir para algum lugar longe,
É.
para comer, pegar fila.
Ou até cozinhar em casa, né? Aquela preguiça do
É, exatamente. Porque até
dia.
cozinhar em casa, tipo, o parmegiana é um prato que tem etapas, né? Você tem que fazer o
Sim.
molho, você tem que
Não,
fazer.
não faz.
Não
Você
faz.
acaba não fazendo.
Não
Ou
faz. É
tua
tipo
avó,
lasanha.
ou tua avó faz no domingo, ou você não vai fazer.
Exatamente,
É.
exatamente. É tipo lasanha. Ninguém mais faz, é muita etapa, não. Eu
Assim.
como num lugar, ou eu não como mais. Que, tipo, minha avó não
Sim.
tá fazendo, então ninguém vai fazer.
Exatamente. Exato. E assim, ao mesmo tempo, é um prato de boteco, sabe? Isso que é muito legal. O parmegiana, ele tá no Italy, ele tá em restaurantes muito bacanas.
Sim.
Tem parmegiana vendido a 140, 160 reais.
Caramba.
Parmegiana 15, 16, 17, sabe? E normalmente é o prato que mais sai. Do boteco até o restaurante mais bacana. Quando o cara coloca parmegiana no cardápio, tende a ser o prato que mais sai. Sabe?
Que louco.
E talvez tenha vindo daí uma das coisas que tocou na gente.
Sim.
Falou, nossa, então acho que a gente pode investir em parmegiana, né? A gente pensava de início, até antes de vender parmegiana, a gente pensava, e se a gente trabalhar, sei lá, com pão? Porque é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo come, sabe? Uma coisa.
Verdade.
Que todo mundo gosta? Vamos sentar, parar e pensar que todo mundo em determinado momento fala, eu quero isso, né? A gente não tinha a intenção de inventar uma coisa que não existisse, mas de servir uma coisa que todo mundo gosta da melhor forma possível.
Uhum.
Né? E aí o projeto foi criado em cima dessa
independente ideia. De faixa etária, de condição social, entendeu? É isso.
É verdade,
todo
mundo
gosta.
Ama. Independente de classe social, todo mundo ama um bom parmegiana.
Você pode perguntar para o teu amigo mais rico ou mais pobre, gosta de parmegiana,
todo
ele vai
mundo
gostar.
Gosta. É verdade.
É impressionante, então... Foi bem
é verdade,
isso mesmo.
É uma coisa meio pra todo mundo mesmo.
Exato.
Caramba, gente. Muito legal. O que mais que a gente pode contar dessa história aí? Eu achei tão legal essa pesquisa que vocês fizeram, tipo, o tiozinho do queijo, o arroz, a batata, porque tudo é feito pra ter essa experiência maravilhosa do restaurante em casa, né? Então, tipo, por exemplo, a batata, se fosse a batata que a gente tá acostumada, ela ia chegar murcha, provavelmente.
Exatamente. A gente consegue servir hoje a batata chips, que chega crocante, chega no extremo da crocância.
No extremo da
crocância. No extremo da crocância.
Já fiz esse teste aqui, esse ASMR aí já rolou.
Exato. Assim, o objetivo é que a gente consiga colocar outros itens no cardápio devagarzinho.
Uhum.
Mas a gente só vai colocar quando tiver a extrema segurança de que vai chegar muito bem pro cliente, que ele, pô, comprou uma batata crocante, ele vai receber crocante. Isso tem que estar, né? Pra gente, não faz sentido vender uma batata frita normal, que, pô, é gostoso, mas não vai chegar legal na casa do cliente, né? Então, por enquanto, a gente não coloca.
Mas tem tudo que eu imagino de parmegiana, porque o Casa Parma hoje tem a melanzane parmegiana, que é a berinjela, tá lá. A gente tem o filé, que é incrível pra mim, é o meu favorito. Tem o franguinho, que
isso,
também é chefe. Tem agora o popetone.
Popetone.
Que mais que pode ter aí?
Que a gente queria colocar outra coisa. Pô, tá, tem três, tá muito gostoso, mas a gente tinha vontade de mudar, oferecer uma carne com preço um pouco mais em conta do filé mignon, mas pra quem ainda curte carne bovina, ou quer almoçar carne hoje, ainda pudesse optar pelo polpetone. Pessoalmente, é o que eu mais gosto hoje, dos quatro aí que a gente tem, que é bem diferente do Jardim de Nápoles. Nos inspiramos no Jardim de Nápoles, que, pô, oferece e serve baita produto, com certeza absoluta.
É muito bom, real.
Foi um dos grandes aí que a gente se inspirou para desenvolver o nosso popetone. E estou muito feliz com ele. É realmente bem gostoso.
Ele é muito gostoso.
E tem tido muito boa aceitação. Cada vez mais.
E o popetone também é outro sucesso, né?
Também,
aí você pensa, popetone, delícia. Popetone parmegiana, cara.
Com batatinha crocante.
É.
Como que isso vai dar errado? Não tem como.
Exato.
Não tem como. E qual que é a área de delivery das pessoas? Tipo, quem tá ouvindo agora, onde que essas pessoas estão que elas podem pedir? Qualquer região, centro expandido, não?
Não, então, pra quem não sabe, a Casa Parma é só delivery, né?
Uhum.
Então, isso inclusive foi uma estratégia nossa desde o início, porque o parmegiana, como a gente falou, vende em qualquer lugar, desde o boteco até o restaurante mais chique. E a gente, além de ter um parmegiana especial, a gente também queria ter um funcionamento mais prático, em que a gente tivesse a operação realmente na nossa mão, que ela custasse mais barato nesse primeiro momento. E foi tudo isso que a gente pensou. Então, assim, parmegiana tem em todo lugar, mas parmegiana delivery são poucos. Por incrível que pareça, em São Paulo são poucos.
Porque deve ser esse desafio, né? De você entregar um negócio gostoso, quentinho e batata crocante.
Exato.
É um desafio.
Então, e pensando na qualidade, de chegar com qualidade para o cliente, a gente precisa restringir algumas coisas. Então, por exemplo, nós estamos em Perdizes, né? Então, a gente atende hoje uma região num raio no máximo de 8 quilômetros, né? Então, ali, toda a região, para quem não conhece Perdizes, mas tem Perdizes, Pompeia, Higienópolis, Barra Funda, Água Branca, um pouco de Cerqueira César, Jardins.
Sim, Pinheiros,
Pinheiros, Vila
já
Madalena,
pedi.
E até um pouco da Zona
Centro.
Norte, Centro. Enfim, todo mundo que está ouvindo, vale a pena pedir, porque realmente vai chegar com qualidade, né, num raio de 8 km.
E aí, se a gente está aqui programando uma surpresa para as pessoas que são ouvintes do Me Fala um Podcast, que estão seguindo, e aí, se eles falarem que ouviram lá no Me Fala um Podcast, viram lá no Me Fala um Lugar, tem uma surpresa preparada. É isso?
Sim. Esperamos que a gente não consiga dar conta de tanto telefonema depois de ouvir isso,
Ai,
mas.
gente, pede por favor pra gente ver. Eu quero saber o que vocês vão achar e eu quero saber o que que vai acontecer aí pra quem pedir dizendo que ouviu aqui no Me Fala. E, cara, vocês têm que ver, é muito bom real. Tipo, eu quis mesmo chamar os meninos porque o trabalho que eles fazem é super diferenciado, é muito legal. Os meninos estão super, tipo, mergulhando nesse universo todo e, tipo, é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra indicar as coisas que são realmente boas, assim, e merecem ser provadas e crescer e tudo
É
mais.
só um detalhe, é real isso. Quem estiver ouvindo isso e falar que quer um parmegiana, a gente vai fornecer. Mas por favor, peçam durante a semana. O restaurante não abre às segundas-feiras.
Ah, é verdade. Pede no almoço, pede na janta durante a semana e aí vai ter uma surpresinha aí, tipo, fica ligado o que que vai ser. Os meninos estão preparando uma surpresa especial.
Exato. Para a surpresa, tem que fazer o pedido por WhatsApp ou ligar lá na loja, tá? Se pedir pelos
Isso.
aplicativos de venda, a gente não consegue controlar que
Sim.
você ouviu aqui o podcast, mas ligue ou peça por WhatsApp, fale que ouviu o podcast que a gente tem uma surpresa para vocês.
Agora passa o número do WhatsApp.
Por favor, vamos pegar imediatamente o número do
9,
WhatsApp.
eu
Aquele
sei, eu
momento
sei, eu
da
sei de cor.
pesca, o
No,
momento.
DDD 11 99991-0031 ou 3871-0031, esse é o fixo. Ou sigam no arroba Casa Parma, que lá vão ter
Ah, é,
todas as
lá no arroba Casa
informações.
Parma, eles estão sempre postando o que está rolando, as novidades, e aí você consegue buscar todos os números de contato e etc. Vale super a pena, eu fiquei muito feliz, gente, de verdade. Tipo, eu quero fazer
Obrigado.
cada vez mais esse movimento de falar de comida e tudo mais, e trazer pessoas, assim, que entendem e podem agregar, e vão falar de comidas muito gostosas, e fico muito feliz que vocês tenham aceitado esse
Muito
convite.
obrigado.
Eu também, agradeço, foi bem gostoso, foi ótimo.
Ai, que bom. Então, gente, acabou mais esse episódio do Me Fala um Podcast. É isso, pede, me fala o que que vocês acharam e me fala depois o que que vocês acharam também do Parmegiana do Casa Parma e onde mais vocês amam comer Parmegiana.
Agora vamos parar de conversar, vamos comer parmegiana, vai.
Ai, vamos comer, tá lá esfriando, né? Um beijo, tchau!
Tchau, tchau.